Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 4 de maio de 2021, e sim, eu estou gravando em condições bastante diferentes. Eu estou num ambiente que tem uma acústica com uma reverberação bastante razoável, eu estou usando o microfone do próprio telefone, eu não sei se eu vou conseguir depois, usando ali o Audition da Adobe, conseguir melhorar um pouco essa experiência de vocês aí. Lamento é o que temos. Eu tenho uma notícia interessante, eu vou participar de um painel, eu vou confirmar, eu acho que, se não me engano, nessa quinta-feira agora, eu fui novamente convocado pelo pessoal do Papo Net a participar de mais uma conversa online, mais uma live, vai ser nessa quinta-feira, eu vou passar o link para vocês. E vale a pena chamar a atenção também para o nosso próximo papo raríssimo, que vai ser nessa sexta-feira, eu acho que às 19h que eu marquei. Para quem ainda não está seguindo o Radinho no canal do Telegram, fica a dica, nós temos já 151 raríssimos e raríssimas acompanhando por ali. A graça, na verdade, é ter esses recursos que, sei lá, né, a gente poder conversar ao vivo, eu eventualmente poder notificar vocês caso aconteça alguma coisa fora do normal. Vocês têm ali também todos os links, vocês podem receber ali o próprio arquivo de som todo dia. Bom, fica o convite, eu vou dar o link como sempre, aqui nos links que eu costumo dar, que vocês devem receber em qualquer plataforma, fica a dica. Por onde que a gente começa o Radinho de hoje? Não vamos falar de pandemia nesse momento, não vamos falar do Modi, não, né, nesse momento não, que essas coisas que nos tiram o sono. Então vamos falar de sono. Sono tem um artigo extremamente interessante na National Geographic, sobre como os animais dormem. Eu estou sempre aqui estendendo um pouco o nosso interesse, um pouco além do nosso umbigo, né, tentando incluir aí outras espécies. E é muito interessante porque sono, muitos animais dormem, mas não necessariamente da mesma maneira. É curioso porque, se a gente prestar atenção nos nossos parentes mais próximos, nos outros primatas, o que acontece é que, por exemplo, gorilas dormem, sei lá, 12 horas por dia, mais ou menos. Os orangotangos dormem mais ou menos 8 horas por dia. E é um sono parecido com o nosso, que eles chamam de sono monofásico. Ou seja, é um longo período sem interrupções, exceto quando a minha vizinha resolve fazer rituais noturnos misteriosos e duvidosos. Esse é o sono monofásico. Você tem criaturas que têm o sono polifásico. Por exemplo, cães, que ficam dormindo, acordando, várias criaturas têm um sono polifásico. Além disso, aliás, alguns primatas, macacos sobretudo, eles não têm esse sono prolongado, eles também dormem em trechos mais curtos. Por que isso? Aliás, essa questão dos primatas é interessante. Os nossos antepassados menorzinhos, né, que dormiam em galhos nas árvores, se o cara dormir tempo demais, ele corre o risco de cair de lá de cima. Então ele dorme assim, com um olho no peixe, um olho no gato, prestando atenção para ver se ele não cai. O que acontece é que, à medida que os nossos antepassados foram ficando maiores, e por isso que eu comentei aqui dos orangotangos e dos gorilas, eles descem, ou eles fazem, né, lugares um pouco mais sólidos para conseguir dormir, ou vão dormir no chão, né? E o que acontece é que aí eles se permitem dormir mais tempo porque eles não vão despencar lá de cima. E tem uma outra curiosidade: existe o sono bi-hemisférico, que é como o nosso, em que os dois hemisférios do cérebro simplesmente apagam. Bum, você dormiu, você apagou, certo? Certo. Várias criaturas têm o sono que eles chamam de mono-hemisférico, que é o seguinte. Golfinhos, por exemplo, eles, quando dormem, eles dormem um lado do cérebro de cada vez. Olha que coisa louca, na verdade a pergunta é: em algum momento o golfinho realmente dorme ou ele está acordado o tempo todo? É difícil dizer porque é inimaginável. Ele dorme com metade do cérebro de cada lado, ou seja, ele está sempre alerta, pelo menos parcialmente alerta. Não é só ele, muitos pássaros fazem a mesma coisa. Outros cetáceos também, baleias, mesma história, conseguem dormir metade do cérebro. e depois a outra metade. Muitos pássaros também fazem isso. E aí eles até comentam de um pássaro chamado fragata, que é uma daquelas aves marinhas que ficam enormes, que ficam ali planando e tal. De vez em quando elas estão ali planando, elas dão uma dormidinha com os dois hemisférios, aí elas despencam, elas têm que acordar antes de cair no mar. Então são sonos profundos de 12 segundos. Extremamente interessante. Moscas dormem. E aí também tem outras questões que ficam um pouco na fronteira do que é realmente dormir. Você tem um estado, por exemplo, de torpor. Algumas criaturas entram num estado de torpor para economizar energia. Aí tem a história de você hibernar por longos períodos. Aí tem a história de você estivar. São várias diferenças sutis, né, entre esses estados de repouso. Aliás, eu fiquei muito impressionado, morcegos dormem 20 horas por dia. Realmente eles só acordam para comer e voltam, basicamente é isso. Então tem todos esses estados, torpor, hibernação, estiva alguma coisa, estiva o quê? Não é estivador, isso é outra coisa. É extremamente interessante, já que eu falei aqui de moscas de fruta também dormem. Uma coisa muito curiosa, esses dias eu vi um artigo sobre o que foi praticamente um feito bíblico, assim, um feito realmente histórico da ciência, que mais ou menos assim, a mesma importância, sei lá, da conquista do espaço, da Lua, que foi o projeto Genoma. Eu lembro do presidente Clinton anunciando ali que depois de 13 anos de pesquisa, 2,7 bilhões de dólares, a gente tinha conseguido mapear o genoma humano. Porra, a esperança que tinha em cima disso era gigantesca, porque, bom, se a gente conseguiu desvendar o genoma, a gente conseguiu, sei lá, ler a Bíblia, a gente conseguiu ler o código da vida, nós vamos desvendar todas as doenças, né? Imagina as inovações que, bom, em suma, isso já faz algum tempo, não é? E, na verdade, a gente percebe que a esperança era um pouco exagerada. Né? E, aliás, tem uma anedota interessante aqui. Muitos cientistas estavam fazendo um bolão para tentar imaginar quantos genes de verdade, né, os seres humanos tinham. Porque, afinal, se nós somos tão especiais, feitos à imagem e semelhança de um gordinho barbudo, etc. e tal, né, então nós devemos ter uma quantidade simplesmente espantosa de genes para explicar essa maravilha da criação. Não, na verdade, o que eles descobriram é que nós temos mais ou menos 21 mil genes, enquanto uma cebola tem 60 mil. Então, lamento informar, você e eu temos um terço, né, dos genes de uma cebola. E, na verdade, se você pegar uma singela, simpática, inofensiva mosca de fruta, ela também tem 21 mil genes. Então vamos ter que botar nossa vaidade em algum outro lugar, não é pelo número de genes. Mas o que é interessante é que quando a gente fala de genes, quando eles mapearam o DNA, a história é a seguinte, eles acharam, olha, esses são os genes que são usados como se fosse receita para fazer proteína. São genes que servem para, manual de instruções para fazer as proteínas da vida. Mas isso é uma fração pequena, uma fração minúscula, porque tem um monte de DNA ali que ninguém sabia muito bem para que servia. Não era para codificar proteína. Então era chamado originalmente de junk DNA. Junk, que nem junk food, que é aquilo bom que você pede no iFood. Pois bem, o junk DNA, ninguém sabia muito para que servia, deve ser lixo, não serve para nada, mas a gente percebe que cada vez mais isso que a gente não sabia para que servia tem um papel absolutamente extraordinário na manutenção da vida. Então a gente tem que, né, baixar a bola, ser um pouquinho mais humilde, não só porque a gente tem menos genes que a cebola, mas porque o buraco é muito mais embaixo. E tem outra questão que acho que eu já comentei aqui no radinho também, que é aquela ideia de que você teria um gene para cada doença, não é bem assim que funciona. Você tem condições mínimas, assim, do tipo a altura que você tem, a tendência de emagrecer, a tendência de engordar, uma doença, normalmente ela é determinada por dezenas, centenas, às vezes milhares de genes. Então não é uma chavinha que você vai lá e muito alegremente, não é assim que funciona. Como tudo na natureza, a coisa é bastante complexa. E já que eu falei de engordar, Tem dois artigos aqui que me chamaram a atenção. Um deles é uma dica, e eu estou pensando aqui em algumas pessoas que são um pouco mais relapsas e um pouco mais otimistas com relação ao poder da geladeira, que é o seguinte: você pode comer um macarrão, sei lá, uma pasta qualquer, uma massa que estava na geladeira, você pediu lá no fim de semana, será que ainda está bom? Eu vou comer, e você pode morrer. É um artigo extremamente interessante sobre uma bactéria Becerelli, como é que chama? Eu vou achar aqui a história da bactéria já já para vocês, mas eu vou passar o link de qualquer maneira. É uma bactéria aparentemente bastante comum, bastante frequente, mas que tem provocado intoxicações gravíssimas em gente justamente que abusou do otimismo, que se chama Bacillus cereus, ou cereus. Então, ele encontra esse em todo lugar, só que às vezes no seu macarrãozinho que está ali na geladeira, aquela lasanha, aquele nhoque, não? Que você acha que ainda está valendo, porque está com preguiça de pedir mais coisas, pois bem, não. Pois bem, não. E pegando carona nessa história de pastas e de massa, eu vou falar do passado, mas eu quero falar do futuro. Eu conheço várias pessoas que se denominam futuristas. Aparentemente, tem até uma certa certificação para isso, né? Curioso. Você é um futurista, você pode dizer que você é um futurista de carteirinha, o que muito me intriga, mas não faz mal. Tudo bem, várias coisas me intrigam, o mundo é grande, não é? E aí, mas o que é interessante para mim é que eu não gosto do termo futurismo, porque futurismo é o que, que te faz pensar? Para mim, faz pensar num movimento artístico que surge na Itália, né? E aí eu vou aqui dar o link para vocês para realmente um monumento do futurismo, que é o Manifesto Futurista. O Manifesto Futurista foi escrito por Marinetti, um completo demente, em 1909. Eu digo que é um completo demente, eu vou ilustrar para vocês, lendo aqui alguns trechinhos do Manifesto Futurista, mas o mais interessante dessa história é que o Marinetti ele acaba apoiando o Mussolini, ele acaba fascinado com essa história da militarização, do fascismo, então tem um cruzamento aí do futurismo com o Mussolini que é extremamente interessante. E o Marinetti, num certo momento, ele resolve, porque ele quer chocar todo mundo, né? Ele quer ser disruptivo. Então ele resolve declarar guerra à massa, não à massa de pessoas, né? A guerra à massa, à pasta, ao macarrão. Ele vai dizer que a Itália ela está simplesmente se tornando cada vez mais estúpida, mais imbecil, mais broxa, por culpa do macarrão. E aí ele vai propor, obviamente, uma culinária futurista, que vocês vão ver que a receita, inclusive, sugere que você intercale a sua degustação de carne preparada de um jeito XYZ com o sopro de um trompete, que é uma coisa realmente bastante conveniente. Você, entre uma bocada e outra, né, na companhia dos seus amigos futuristas, você pegar um trompete. Bom, pois bem, era uma provocação, obviamente deu muita polêmica. O cara tinha lá um político de Nápoles, falou: imagina, aqui em Nápoles, isso já faz parte da identidade nacional, os anjos no céu comem. Como é que ele falou aqui? É um pratinho, como é que chama? Eu não entendo nada de nome de macarrão, mas eu faço questão de achar isso para vocês. Cadê a história do Mussolini? Bom, ele fala lá que, olha, os anjos no eu vou dar o link, vocês localizam. Os anjos no céu, eles certamente devem comer o macarrão com... tá aqui, achei. Em 1930. Cadê? Vamos achar o cara do macarrão aqui. Tô aqui procurando. Cadê os anjinhos? Aqui, ó. O Duque de Bovino, prefeito de Nápoles, reagiu à afirmação de Marinetti que pasta é completamente hostil ao espírito vivaz e apaixonado, generoso e à alma intuitiva dos napolitanos, dizendo: os anjos no céu não come nada além de vermicelli al pomodoro. Ao que Marinetti respondeu: olha, é por isso que o paraíso é um saco, assim como a vida dos anjos. Então, pois bem, ele declarou guerra à pasta, declarou guerra a... Inclusive, parece que o Mussolini gostou dessa história, porque o que acontece é que a Itália não era autossuficiente em trigo, ela tinha que importar o trigo para fazer a pasta. Então, nessa história de Make Italia Great Again, né, o Mussolini, num certo momento, achou que eles deveriam abrir mão um pouco de tudo que dependia do trigo, porque isso, na verdade, aumentava a dependência econômica das potências estrangeiras. Então, vamos voltar aqui ao surgimento do futurismo, né, do Marinetti. Eu vou ler aqui uns trechos do manifesto, se vocês me permitem. Manifesto futurista. 1. Queremos cantar o amor do perigo, o hábito do perigo e da temeridade. 2. Os elementos essenciais da nossa poesia serão a coragem, a ousadia e a revolta. Vou pular um pouco aqui. Aqui, ó. 3. A literatura agora... A literatura que até agora glorificou a imobilidade, o êxtase e o sono, nós queremos, por outro lado, exaltar o gesto agressivo, a insônia febril, o passo atlético, o salto perigoso, o soco... O soco na orelha e o punho fechado. Hein? Olha só, 4. Isso sim é que é disrupção, né? 4. Declaramos que a maravilha do mundo foi enriquecida por uma nova beleza, a beleza da velocidade. Um carro veloz adornado por canos de escapamento como cobras com um hálito explosivo, um carro que ruge, que parece estar dirigindo em cima de estilhaços, é mais belo do que a vitória de Samotrácia. Não, está lá no Louvre, a vitória de Samotrácia. Olha só, o que mais que tem aqui? Vou pular um pouco, tem uma chateação aqui, vamos para o 7. Não há beleza exceto na luta. Nenhuma obra-prima, toda obra-prima tem que ter um caráter agressivo. A poesia tem que ser um ataque violento contra as forças desconhecidas, blá, 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 blá. Olha aqui, ó, 9. Queremos glorificar a guerra, a única higiene do mundo. O militarismo, o patriotismo, o gesto destrutivo anarquista, ideias finas que matam e o desprezo pela mulher. Está me parecendo... Será que o Bolsonaro... Opa, o cara tatuou isso em alguma parte da sua anatomia, talvez? Bom, ó, 10. Queremos demolir museus, bibliotecas, lutar contra o moralismo, contra o feminismo e contra as covardias oportunistas e utilitárias. Bom, vai longe essa história. Então, só para vocês, ou quando vocês ouvirem futurismo de novo e futuristas de novo, lembrem-se disso, né, que em algum momento, há mais de 100 anos, a gente resolveu glorificar a máquina, a velocidade, a guerra, a coragem, o quebra-tudo. E isso foi em 1909. O que aconteceu 5 anos depois? 1914. Eu não preciso dizer que a guerra, Primeira Guerra Mundial, não foi exatamente gloriosa e também não foi bondosa com a Itália. Né? Muitos dos futuristas acabaram morrendo. Acho que o Boccioni voltou da guerra completamente, imagina, gagá, lelé. Então, só para a gente lembrar que essa história desse esse amor... A máquina, a velocidade, a disrupção, não, a gente deveria ter aprendido, mas a gente não aprendeu. Okay, mas já que eu falei de sono aqui, tem um artigo interessante, na verdade é uma entrevista na CNN com um médico sobre a questão do café. Eu parei de tomar café por uma razão simples, eu já falo muito. Se eu tomar café, eu falo mais, né? Eu acho que o mundo não precisa disso. Então, eu tenho tomado menos café, tomo chá verde o dia todo, estou feliz da vida e tal. Mas tem uma interessante aqui, porque o que esse artigo conta é que nem todas as pessoas metabolizam cafeína da mesma maneira. Eu não tinha certeza, eu imaginava. Né? Mas o que parece fazer diferença, por exemplo, fumantes, por alguma razão qualquer, entre aquele coquetel tóxico que os caras respiram voluntariamente, aparentemente o fígado deles, que apanha o dia inteiro, né? O fígado do fumante metaboliza o café 2 vezes mais rápido. É por isso que o fumante toma tanto café e não perde o sono. Existem também pessoas que geneticamente também metabolizam o café melhor e outras metabolizam pior. Então tem diferenças individuais. Mas eu achei interessante essa questão do cigarro e também a questão de pílulas anticoncepcionais. Curiosamente, mulheres que tomam pílula metabolizam café pior, ou seja, elas vão perder mais o sono por causa de café. Eu não sei, eu não fumo e também não tomo pílula, então vocês talvez possam me ajudar aqui, quem sabe no papo raríssimo, dizendo como é que se o café estraga ou conserta o seu sono. Eu escolhi esses dois verbos porque eu ouvi um podcast muito bacana, na verdade é o primeiro episódio, que diz o seguinte: ouse consertar, como nós quebramos o futuro. Já que a gente está falando de quebrar aqui, né? Aliás, eu lembrei agora de uma frase, onde é que eu li isso? Que, na verdade, os franceses adoravam revolução porque eles não conseguiam consertar nada. Pois bem, mas voltando aqui, o que ele está contando é o seguinte, que, né, lá atrás, no tempo dos meus pais, dos meus avós, as coisas duravam muito. Uma geladeira podia durar 20, 30, 40 anos, não quebrava nunca. Hoje, qualquer coisa que a gente compra, primeiro que a gente vai trocar antes de quebrar. Né? A gente vai trocar porque saiu um iPhone que agora é azul, verde, amarelo, não sei. Né? E segundo, se quebrar, não compensa consertar. Né? Eu faço aqui, anuncio isso para vocês, se alguém se tiver interesse. Uma vez eu estava viajando, logo no começo de uma viagem, de férias e tal, eu estava com uma câmera que eu adoro, que eu adorava, que era uma Sony, uma HX400, e ela pifou, ela começou a dar problema, ficou completamente indócil, era um problema aparentemente na estabilização óptica, né? Para quem tiver interesse. Bom, em suma, o que eu faço? Eu não vou conseguir consertar no meio de uma viagem. Eu falei, bom, já sei, eu vou numa loja, aqui tudo é mais barato, e compro outra. E comprei o modelo seguinte da mesma câmera. Eu tinha uma 400, eu comprei uma 400V, que era só um pouquinho melhor, né, marginalmente melhor. Aí eu voltei para cá com duas câmeras praticamente idênticas, uma delas pifada. Eu não preciso dizer que passou, sei lá, eu falei, puxa, eu vou tentar consertar. Eu descobri que era virtualmente impossível consertar aquela câmera no Brasil e que, se eu quisesse consertar, custaria uma fortuna. Não preciso dizer que o modelo seguinte deu exatamente o mesmo problema e as duas câmeras ficaram inúteis. E o que eu faço com isso? Eu não tenho a menor ideia. Eu já levei uma vez numa autorizada e o custo para consertar cada uma é mais ou menos o que eu paguei em cada uma. Ponto. Então, caso alguém tenha interesse em consertar ou fazer alguma coisa com duas câmeras maravilhosas da Sony, elas estão paradas em casa na caixa. Então, pessoal, por favor, entre em contato. Mas o problema, voltando para o podcast, é justamente esse. A gente está num mundo em que não vale mais a pena consertar. E aí tem várias questões aí. Tem a questão, por exemplo, ambiental. Né? Você vai fazer o quê? Você joga fora? Não necessariamente isso se recicla. Tem a questão do consumismo. Você está gastando dinheiro à toa. Você está usando recursos do planeta à toa. O que você faz? Então, o podcast eu super recomendo escutar, porque ele vai traçar um pouco dessa história, quando que isso começa. É uma coisa que começa bastante perversa. É lógico, eu já mencionei aqui, como é que chamava aquilo, meu Deus, foi um acordo. Eu vou tentar lembrar, mas eu vou dar o link para vocês. Quando começaram a ser feitas as primeiras lâmpadas elétricas, você tinha vários fabricantes, e as lâmpadas duravam muito. Duravam indefinidamente. E aí os caras se reuniram e fizeram um complô, né? Um complô, se não me engano, foi a própria Osram que liderou esse complô, que tem um nome grego que eu já esqueci, não era Prometeus, era... Logo lembro. Eles entraram, todos os fabricantes entraram em acordo e falaram, olha, é o seguinte, as nossas lâmpadas vão durar X horas. Tá bom? Tá bom. É bom porque assim as pessoas vão consumir mais. Então isso já aconteceu, isso chama obsolescência planejada. Então, na verdade, quando você fala de obsolescência, tem vários tipos de obsolescência, que é quando a coisa fica obsoleta e você tem que trocar. A primeira delas é quando a coisa para de funcionar porque o fabricante resolveu fazer uma coisa que dura pouco, tá bom? Essa é uma obsolescência planejada, ok? De projeto. Tem a outra obsolescência que, por exemplo, é a obsolescência técnica. De repente você tem ali um aparelho que, sei lá, uma VHS. Cara, um computador antigo que não tem update de memória, que não tem update de HD, ou sistema operacional. Ou então, eu tinha, por exemplo, em casa um scanner que ele só funcionava até o Windows XP. Depois do Windows XP, ele não funcionava mais em nada. Bom, essa é uma obsolescência técnica. Mas tem um outro tipo de obsolescência que aí é perversa, e eu vou pensar aqui na Apple, mas na verdade ela não foi a primeira a fazer isso, que é a obsolescência psicológica. Você achar que você tem que trocar alguma coisa, embora você não tenha que trocar alguma coisa. Né? Então, por que que você vai ficar na fila por causa do iPhone 12, seja lá o que for? Você vai, e aí eles entrevistam os caras que estavam na fila. Não, qual é a diferença desse modelo para o imediatamente anterior? A cor, tem novas cores, tem agora uma cor que é... Aí tem um nome bonito da cor. É, então, você não sabe por que está trocando, é por causa da cor? É, mas eu tenho que trocar, cara. Você imagina, porque a minha vida está no telefone, eu amo meu telefone. Não, você não precisa trocar. Então, a questão é essa questão de fazer com que as pessoas troquem por necessidades psicológicas, aparentemente começa com a indústria de automóveis. A indústria de automóveis, um pouquinho antes ali da... logo depois da coisa começar a se popularizar com Henry Ford, etc. e tal, quem comprou carro, comprou carro. E aí o que acontece? Não tem mais para quem vender carro, a não ser que o preço caísse muito e tal. E aí os caras, se eu não me engano, foi a General Motors, mas ouçam, por favor, até para confirmar, os caras falaram, vamos fazer o seguinte, vamos lançar um carro por ano, né? Vai ser o carro do ano. Você tem que ter o carro do ano. A mudança é mínima, muda a lanterna, muda o capô, mas puta, não tem por que você trocar o carro todo ano, exceto por uma necessidade de autoafirmação, de status e tal, que é o que movimenta, que acho que até nesse ponto a Apple, eu tenho inúmeras razões pelas quais eu não gosto da Apple. Não estou dizendo que os produtos sejam ruins, não são, são bons, a câmera é boa, mas a questão é que a Apple pegou um segmento, que era o segmento de tecnologia, e transformou nessa coisa marqueteira de vaidade, de pagar um preço absurdo, de ser uma coisa elitista, exclusiva. Eu tenho horror disso, eu jamais vou perdoar o Steve Jobs por ter criado esse tipo de dependência nossa com relação a esses cacarecos. Por isso que os caras ganham tanto dinheiro. Né? Então, o que esse podcast, na verdade, ele não é só sobre a questão da obsolescência, é sobre o direito de você consertar as coisas. Né? Você deveria ser capaz de consertar as coisas para que elas não vão parar no lixo, porque nem tudo é fácil de reciclar. Então, para você consertar as coisas... Bom, o ideal, inclusive, é que as coisas sejam desenhadas para serem consertadas. Não é o que acontece, né? Você tem muito celular hoje que você não consegue nem trocar a bateria. Você tem que levar na assistência da Apple. Aliás, eles até comentam, se eu não me engano, o setor de manutenção da Apple é a segunda ou terceira maior fonte de receita da Apple, né? Porque você é um escravo deles até na hora de consertar. Então, você deveria ser capaz... Eu acabei de passar por um episódio... curioso, eu uso PC. Se tiver que usar Apple, eu uso Apple, já usei muito Apple, tanto faz. Mas eu em casa eu tenho tudo Windows, eu só tenho máquina Windows. Cara, e máquina Windows é uma beleza, você abre o PC, você arranca a tampa, tira um disco, põe o outro, pega não sei o que, pega a memória, põe daqui, põe de lá, volta e meia, o meu escritório parece ali, nem sei o que, uma sala de operações, parece uma sala de autópsia, tá, ele está todo aberto, eu vou lá, fuço, aí eu compro, vou tentar resgatar um disco, o que pifou. Eu adoro resgatar essas coisas, eu adoro. Eu me recuso a jogar fora alguma coisa que eu ainda posso consertar. E é curioso porque em muitas áreas você vê já coisas sendo criadas de maneira a serem consertadas. Por exemplo, eu já devo ter comentado com vocês, deve ser algum problema de meia-idade, mas eu desenvolvi na meia-idade, depois dos 50, um certo apreço por cutelaria. Eu gosto muito de facas e canivetes, etc. e tal. Nessa área, você muitas vezes, quando você compra um produto de boa qualidade, junto vem ferramentas para você desmontar e fazer a manutenção. Né? Tem, inclusive, uma série que foi desenhada exclusivamente... especialmente para que você consiga, sem nenhuma ferramenta, se você está no meio do mato, está no meio da guerra, seja o que for, sem nenhuma ferramenta, só com as suas próprias mãos, você desmonta a faca inteira, lava, né, cuida, conserta, pum, fecha de novo em minutos. Então, eu gosto disso. Eu gosto disso. E é interessante porque isso, obviamente, tem um impacto ambiental, tem um impacto econômico, é muito, muito, muito bacana. Fica aí a dica. Já que eu estou falando aqui de meio ambiente também, tem um artigo curioso. Vocês sabem que energia sustentável, essas energias renováveis, por exemplo, energia solar, energia eólica, ela sempre tem o problema da constância. Nem sempre faz sol, nem sempre venta. Então, tem a questão de como que você compensa essa inconstância. Como é que você armazena energia para a hora que, de repente, não tem sol? Então, tem a questão das baterias. Eu já comentei aqui de você represar a água, né? Ou você fazer levantar blocos de concreto gigantes no ar, aí a hora que você precisa de energia, você solta os blocos, eles vêm descendo, movimentando um dínamo. São várias maneiras, né? Cada uma com suas dificuldades. Por exemplo, uma represa, você vai ter que empatar com uma quantidade gigante de terreno, vai ter que fazer uma construção gigante de concreto. Não é todo lugar que você consegue fazer uma represa. Pois bem, aqui tem uma tecnologia interessante que é de ar comprimido. A ideia é você ir comprimindo ar em cilindros, em tanques, e a hora que você precisa, você usa esse ar para gerar eletricidade através de uma turbina. Você perde aí uma boa parte da energia toda, o rendimento é mais ou menos 60%, mas é alguma coisa, e você está usando ar, e você não está usando água, e eu achei a coisa bastante promissora. Aliás, tem uma coisa que puxa, faz tanto, pouquíssimas vezes na vida eu ouvi uma cigarra, né? Aquela criatura monstruosa, um bicho feio, parece um alienígena, que faz aquele barulho insuportável, certo? Certo. Cigarras, eu já tinha lido a respeito, que elas têm uma peculiaridade. Elas passam a maior parte da sua vida debaixo da terra, né? Aliás, eu aprendi nesse artigo que eu vou passar para vocês, elas passam ali como larvas, se alimentando da seiva da raiz da árvore, certo? Certo. Num certo momento, ela sai, ela vira um inseto, né? Passa por uma metamorfose, vira um inseto, não vira uma borboleta, vira uma coisa feia, e aí ela começa, é época de reprodução, ela justamente sai para reproduzir, e para reproduzir ela entoa uma canção infernal, né? Ela faz aquela barulheira danada para achar uma fêmea, e aí depois de algumas semanas dessa completa orgia, praticamente um Rock in Rio, uma barulheira seguida de sexo, e o que acontece? Ela morre e os filhotinhos vão para a terra de novo. Ok, só que tem várias curiosidades aí. A primeira delas, quanto tempo a larva passa na terra? Então, entre as várias espécies de cigarras, elas se dividem naquelas que passam 13 anos debaixo da terra. Vou repetir, 13 anos. A larva fica 13 anos ali para sair fora, né, fazer lá um H, fazer uma confusão toda e depois morrer. Então, fica 13 anos debaixo da terra. E a outra espécie fica 17 anos debaixo da terra. O que é mais interessante, se você parar para pensar, é que 13 e 17 são números primos. Por que que ela especifica tudo, sei lá, você tem quatro estações, por que que você vai escolher um ciclo que é baseado num número primo? Isso é completamente, isso escapa a todo mundo. Será que é para, né, despegar todo mundo, sei lá, fora no contrapé, para você não conseguir prever? Então, elas saem da Terra a cada 13 ou 17 anos. Então, nos Estados Unidos, elas estão saindo agora depois de 17 anos de sossego, né? E o que é interessante é que elas saem todas ao mesmo tempo. Bilhões de cigarras estão agora infernizando os americanos. E o que é mais curioso é como é que elas sabem a hora de sair, né? Como é que elas sabem que passou 17 anos? Como é que elas sabem que todas têm que sair ao mesmo tempo? Para ninguém quer ficar de fora dessa suruba, né, ruidosa. Extremamente interessante. Tem uma suspeita que talvez tenha a ver com a temperatura do solo, blá, 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 blá. Ok, eu achei bacana. Uma outra questão interessante, já que eu estou falando de bilhões aqui, é um podcast que eu gosto aqui da BBC, que normalmente escolhe algum tema e dá uma destrinchada. E ele tá, é um tema que no Brasil, infelizmente, é um motivo de vergonha, que é a questão, mais um, obviamente, mas censo. Vocês devem ter visto por aí que o governo Bolsonaro simplesmente achou que censo é coisa de, sei lá do quê, de pessoas não viris, etc. e tal, não sei, não vai ter censo, e a gente vai ficar sem saber em que país que a gente vive. É isso. Na verdade, a ideia do Bolsonaro é voltar para as trevas, para todo tipo de treva possível e imaginável. Pois bem, o tema desse podcast aqui é justamente censo. Desde quando alguém faz censo ou faz algum tipo de recenseamento, curiosamente isso é feito há milhares de anos. Então você tem registro de censos sendo feitos no Egito, extremamente interessante, acho que Egito é um dos primeiros aqui que aparece, o que é na China também, mas o que é interessante é que a razão para o censo muda. Pode ser uma razão, por exemplo, para saber impostos, né? O cara chega na sua casa e fala, bom, quantas vacas você tem, quantas pessoas tem nessa casa, obrigado, o imposto é tal. Então, uma das razões pode ser fiscal, para saber quanta riqueza o país tem. Uma segunda razão para o censo, que aí também me faz pensar no Bolsonaro, é você saber quantos soldados você pode ter ou quantas pessoas você pode ter para recrutar em tempo de guerra. É para você ter uma noção do tamanho do seu poderio militar. Então, os censos são feitos de maneira, por razões diferentes, em momentos diferentes, as perguntas são diferentes. E eles chamaram aqui três pessoas para debater. Eu acho que uma das pessoas deve ser afro-americana, porque o cara insiste muito no quanto o censo, por exemplo, a história do censo nos Estados Unidos é um censo racista, não só nos Estados Unidos, mas no mundo colonial. Né? Porque o cara chega na casa de alguém e fala, bom, quem é o homem da casa? É você. Então, quantos homens tem aqui? O cara vai contar os homens, não necessariamente ele vai contar as mulheres, e definitivamente ele não vai contar os escravos. Então ele está contando os homens. O resto não são necessariamente pessoas. Vale lembrar que nos Estados Unidos, na época da escravidão, um escravo é 2/3 de pessoa. Ele não é uma pessoa completa. Então a questão é, mulheres não eram contabilizadas, crianças não são contabilizadas, é sempre o dono da casa. É extremamente interessante a história, e aí lógico, a coisa vai evoluindo, a coisa começa a se tornar um pouco mais mecanizada, você, no iluminismo você tem com essa época das luzes, olha, você não pode governar se você não souber medir, então a gente tem que ter censos que são um pouco mais detalhados, aí você começa a perguntar um pouco mais, fazer com censos um pouco mais amplos e profundos. Mas o que é interessante é que chega num certo momento em que isso tem que ser automatizado. E eles não mencionam, mas eu vou mencionar aqui, que a IBM começa, na história da IBM, vale a pena, vou ver se qualquer dia eu comento aqui da história da IBM, a IBM tinha criado uma máquina que era uma máquina que contabilizava cartões perfurados. Então você podia, ao invés de fazer tudo à mão, você perfurava ali uns cartões, você botava na máquina, ela computava para você o censo. E aí o que acontece é você tem ali um censo feito por computador, assim que a IBM começa. Quem é um dos primeiros clientes dessa máquina? Três chances para vocês: a Alemanha nazista, porque a Alemanha nazista está fazendo um censo, isso é mencionado no podcast. Quando eles invadem a Polônia, eles resolvem fazer um censo na Polônia para saber quantos judeus eles existem e onde eles estão. Então, talvez o holocausto nazista, né, o Shoah, né, aquela coisa sistemática de extermínio, ele não teria sido possível sem os computadores da IBM. Pois é, essa é uma história que acho que a IBM não gosta de lembrar, mas deixa para lá. E já que eu estou falando aqui de, infelizmente, morte, tem um artigo muito interessante na BBC sobre as maneiras com as quais as pessoas gostariam de ser, como eu ia dizer, sepultadas. Eu pensei em deletadas, desculpe. Hoje, na época da Covid, as pessoas são deletadas, porque a pessoa morre sem que você veja, né? Tem um velório que você também não vê, e a pessoa é enterrada sem você ver. Então a pessoa efetivamente ela é sugada num buraco negro e você nunca mais vai saber o que aconteceu. Pois bem, O que acontece é que algumas empresas nos Estados Unidos estão propondo que você pegue as suas cinzas, e essas suas cinzas, elas sirvam de base para fazer assim, tipo um vasinho, para o quê? Para servir para que corais, recifes de corais, possam crescer em torno das suas cinzas. Ok. Tem uma outra proposta aqui, que é que você pegue o corpo de alguém que faleceu, coloque num cilindro de aço junto com algumas coisas orgânicas para que ele vire compostagem. Então você pode pegar um defunto, né, um parente muito querido, transformar num monte de terra e colocar no seu jardim. Não é? Então já vou deixar registrado aqui, pelo amor de Deus, eu faço uma absoluta questão de que os meus aminoácidos sirvam de refeição para outras criaturas. Por favor, eu quero fazer parte do ciclo desse planeta. Eu não quero virar fumaça, né? Não faça diferença para mim, claro que não, morri, tanto faz, mas puxa vida, né? Por que não deixar que os meus aminoácidos tenham aí uma sobrevida, né? Pois bem, e falando em aminoácidos, tem uma história muito curiosa sobre DNA. DNA, pois bem, todas as formas de vida do planeta, isso a gente já comentou aqui no radinho, elas têm um código genético que usa o mesmo, entre aspas, alfabeto, tá bom? É o mesmo alfabeto para você, para bactéria, para o Covid, para Gisele Bündchen, tanto faz. As letras são, a gente chama de letra, mas é lógico que não são letras. Mas o alfabeto é o mesmo, o código é o mesmo. Você tem quatro nucleotídeos, que chama. Quando você pega o DNA, ele tem você tem aquela escadinha, que eles são todos conectados como se fosse uma trança, e você tem quatro nucleotídeos que um conecta com o outro, tá bom? São os mesmos para todas as formas de vida, só que não. Por que só que não? Porque descobriram um chato de um vírus que, curiosamente, uma das letras é completamente diferente. Ao invés de ser ATG, como é que é ATG? ATC, ATC, eu nunca sei direito, ATGC. Em vez do A, ele tem um Z. Como assim? Por que que esse vírus tem um código genético que usa outras letras? A questão é, por quê? Boa pergunta. Curiosamente, esse é um vírus que afeta bactérias. Eles estão tentando entender se a bactéria também, por acaso, também usa letras diferentes, sei lá, vai saber. Mas o que é interessante é que já foi descoberto em meteoritos quando caem aqui, muitas vezes você consegue identificar moléculas que são moléculas da vida, certo? Então, esquece essa história que é só aqui. Bom, então muitas vezes chega até aqui um meteorito com algum tipo de aminoácido, com algum tipo de base, que pode ser uma base que pode ter dado origem à vida lá nos primórdios, ok? Ok. Mas essa letra Z já foi encontrada em meteoritos que vieram do espaço. Então, não estou dizendo que é um vírus alienígena, mas eu estou dizendo, na verdade, que o mundo é grande. Coisas estranhas podem acontecer e a gente acabou de descobrir aqui. Então, duas questões, só meio para encerrar, não sei como é que a gente está de tempo. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, já falei bastante, mas tem um artigo extremamente interessante sobre preservativos, camisinhas. Muito interessante. Aqui está dizendo que tem uns números curiosos. Bom, aparentemente, a primeira camisinha, preservativo que se tem notícia, segundo a lenda, o rei Minos de Creta, lembra do Minotauro? O que acontece, aparentemente, o sêmen dele era venenoso. O cara devia ter uma doença venérea, isso sim, né? Aparentemente, toda vez que ele tinha uma amante, a amante ficava doentíssima e tal, porque ele ejaculava serpentes e escorpiões. Provavelmente devia ter uma doença venérea braba. O que acontece, o cara não queria, obviamente, abrir mão, né, do seu esporte, e aí ele teria sido a primeira pessoa a usar alguma coisa parecida com uma camisinha, usando o quê? Tripas de animais. Que bom, parabéns para o cara que consegue manter uma ereção com uma tripa de animal, mas tudo bem. E para a moça que também não sai correndo, mas se o cara é o rei, vai fazer o quê? Não é? Mas o que é interessante, agora eu vou contar uma anedota pessoal. Eu lembro que uma vez um amigo americano, um amigo veio dos Estados Unidos para cá, e de brincadeira ele trouxe para mim, ele foi numa farmácia e comprou todos os tipos de camisinha possíveis e imagináveis. Não estou brincando, tinha que é coisa de Estados Unidos, né? Não é que só tem a Jontex, não sei, não, tinha, cara, aí ele deu para mim de brincadeira, bom, e com o tempo você vai usando, aí tinha de tudo, né? As coisas mais exóticas do mundo. E até chegar naquele momento do desespero que você vai procurar para ver se ainda tem alguma, e você descobre que a última caixinha que sobrou é uma caixinha feita com tripas de ovelhas. E aí você tem aquele, né, o universo se bifurca, né? Você simplesmente para a brincadeira e fala, eu não vou colocar isso daqui em mim, ou você resolve experimentar. Eu não vou contar exatamente o que aconteceu, mas sobretudo a coisa deixou de acontecer, porque realmente existe. Então, caso você queira dar uma de rei Minos e apelar para as tripas de uma criatura perfeitamente... Bom, deixa para lá. Mas existe, existe, existe. Porque o que acontece é que muitas pessoas têm alergia a látex. Então, aqui tem um, voltando aqui para a questão, 30 bilhões de camisinhas são vendidas no mundo todo ano. Né, estão dizendo, achando que provavelmente 45 milhões de infecções de AIDS foram evitadas, blá, 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 blá. Aí eles falam, 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 mas a questão é a busca pelo preservativo perfeito. Então tem uma série de coisas curiosas, desde substâncias para lubrificar, substâncias para prevenir doenças venéreas, ou para prevenir a AIDS, ou para prevenir a concepção, a investigação com relação a outros compostos que não sejam a borracha. Eu já falei para vocês que o látex também é em crise, então tem uma bendita, uma seiva de uma planta na Austrália que parece que realmente torna os preservativos mais duráveis e mais finos, o uso de grafeno na camisinha, extremamente interessante a história, eu ia falar que é pesquisa de ponta, mas é realmente é um trocadilho meio besta. Mas está aqui, ó, essa resina usando, como é que chama isso? Spinifex, é uma resina que era usada como adesivo pelas comunidades indígenas na Austrália. Eles descobriram que isso realmente faz uma diferença danada. Então, já aí, tem que mais que tem? Grafeno, e tem aqui, isso deve ser interessante, o que acontece, o uso de substâncias que eles estão chamando de hidrogel. A ideia é que é uma substância que ela absorve umidade, então seria um preservativo que ele se lubrifica sozinho e ele não perde a sua característica ao longo do ato. Então talvez venha aí uma nova geração de camisinhas, fica a dica, é tudo muito bem-vindo. E só para encerrar, para dar alguma coisa aqui, algum tipo de colírio, eu comento, já que eu falei de futurismo no começo do episódio, eu vou lembrar da Bauhaus. É difícil você falar de arte moderna ou de design sem você pensar na Bauhaus, né? Década de 20, por ali, na Alemanha. E o que é muito interessante é um jogo de xadrez, que foi desenhado por um dos professores da Bauhaus. O cara chama Josef Hartwig, é isso aí, Josef Hartwig. Ele resolveu fazer um tabuleiro de xadrez usando formas elementares. É lindo. Eu não tenho como descrever a não ser lindo. Então, os peões são cubos empilhados, o bispo tem uma forma de cruz, o rei tem uma bolinha na cabeça, a rainha... Cara, é lindo, é lindo. Acho que uma das coisas mais extraordinárias, aí eu convido vocês a verem, porque eu não vou conseguir descrever isso sozinho, é como que ele resolveu o cavalo. O cavalo, por si só, é uma absoluta tirada de gênio. Então tá bom, estamos aqui, começamos com o futurismo italiano tentando proibir o macarrão e tentando glorificar a guerra, né? Até um tabuleiro de xadrez, que não deixa de ser uma versão estilizada da guerra, desenhada pelo Hartwig, que era um dos professores da Bauhaus, que a gente jamais deve esquecer quando a gente fala de modernismo. É engraçado pensar que de modernismo é uma coisa de 120 anos, 100 anos atrás. Mas é isso. Na verdade, a gente está tão parado no tempo que a gente continua usando para falar de futuro coisas que têm 100 anos e que não necessariamente trouxeram um futuro tão bom assim. Caríssimos, raríssimos, espero que a qualidade da gravação tenha ficado razoável. É só hoje. Amanhã devemos estar de volta aos nossos estúdios. Cuidem-se, por favor, um grande abraço e até amanhã.